todas as quintas. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos da segunda geração do Nissan Juke, abordamos a condução autónoma da Hyundai, analisamos as consequências da fusão entre o Grupo PSA e a Fiat Chrysler e revemos o passado da Catedral da Neve, que é o Rally da Suécia.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A noção crossover coupé surgiu há quase uma década, quando a Nissan lançou o Juke, um modelo que nunca reuniu consenso, mas que teve um êxito assinalável por ser irreverente, por ser diferente. Na sua segunda geração, a proposta Juke 2020 propõe-se mexer um pouco na estética, porque a equipa que ganha não se mexe muito, sendo esta bastante mais tecnológica do que a geração anterior. Seguindo uma certa tendência na entrada desta década, o design deste crossover é mais marcado por arestas, algo bastante visível na secção dianteira e também na traseira. Foram adotadas novas óticas ovais e com uma nova assinatura luminosa em forma de Y deitado, novas luzes LED mais afiladas enquadrando a nova grelha com o formato V-Motion, que conhecemos de outros modelos recentes da Nissan. O próprio para-choques foi igualmente redesenhado. As alterações na secção posterior do novo Juke também são profundas, a começar pelas óticas, que agora fazem lembrar as do Micra e abandonam as formas arredondadas, combinando com as arestas do portão traseiro, enquanto o óculo traseiro ostenta um aileron pronunciado, que funciona em prol de uma melhor aerodinâmica. Esta segunda geração do crossover coupé da Nissan tem uma imagem ainda mais desportiva, e as jantes em liga leve de 19 polegadas vincam mais esse caráter, que também é bem perceptível quando se entra no habitáculo, ou quando olhamos para o design do tejadilho flutuante. De perfil, este novo Juke parece ainda muito com o da anterior geração, mas é ligeiramente menos coupé, devido ao facto de ter uma traseira menos inclinada. A ideia foi melhorar o acesso aos ocupantes do banco traseiro. Mas este crossover também cresceu em tamanho, pois tem mais 7,5 cm de comprimento, uma maior distância entre eixos, mais 10,5 cm, mais altura, mais 3 cm, e é mais largo, mais 3,5 cm. Com este crescimento também aumentou o espaço a bordo. Agora entre bancos existem mais 5,5 cm. E a bagageira também é maior, possuindo agora 422 litros de capacidade. O mesmo é dizer mais 20% do que na geração anterior. O novo Juke também é mais tecnológico, sendo essa uma das grandes apostas da Nissan neste modelo, que fará algumas estreias em termos de gama da marca. A Nissan ProPilot é mesmo a maior bandeira desta segunda geração do crossover coupé japonês, que eleva os padrões de conectividade. A mobilidade inteligente é mesmo um passo em frente relativamente a tudo o que existe no seu segmento. Desde os dispositivos de segurança ao infoentretenimento, tudo é contemplado neste novo Juke, sendo que neste último item se destaca o Nissan Connect, que permite espelhar no ecrã tátil de 8 polegadas as aplicações favoritas para smartphone. Entre essas aplicações está a Nissan Connect Service ou o Google Assistant. Mas a Nissan não deixou de fora outros aspectos importantes do bem-estar a bordo do novo Juke. É percebida a qualidade dos materiais, bem como o toque desportivo, onde o negro e o vermelho se misturam. Uma luz neon laranja na base da alavanca da caixa de velocidades acentua esse caráter desportivo. O mesmo acontece com os bancos dianteiros, que têm um desenho desportivo e envolvente, ou os encostos de cabeça, que agora integram uma parte do sistema de som Bose Personal Plus. Os conjuntos Ultra Nearfield atuam juntamente com 8 colunas distribuídas pelo habitáculo. Mas se o conforto e os mimos a bordo do novo Juke são evidentes, o seu comportamento também mereceu especial atenção por parte dos técnicos da Nissan. O crossover coupé de segunda geração da marca japonesa assenta agora numa plataforma mais rígida e leve, pois o peso foi reduzido em 23 kg, melhorando assim o desempenho e o consumo. Ao mesmo tempo, permite explorar melhor os 117 cavalos de potência do motor 1.0 DIGT, que pode vir acoplado a uma caixa de 6 velocidades manual ou a uma automática de dupla embreagem DCT de 7 velocidades. Este bloco 3 cilindros é 1.0 litros de injeção direta à gasolina com turbocompressor, que pode ser usado em 3 modos de condução na variante automática. O seletor permite a opção entre Eco, Standard e Sport. No fundo, o Nissan Juke de segunda geração é feito para agradar ao mesmo público que o primeiro, mas oferecendo mais tecnologia, espaço e caráter desportivo.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A ideia de um automóvel nos conduzir a determinado destino, no lugar de ser o condutor a ser senhor dessa função, é cada vez menos uma miragem. A tecnologia vai evoluindo nesse sentido e os construtores trabalham para que isso seja já uma realidade. Veja-se o exemplo da Hyundai. A marca coreana está já a testar tecnologias de condução autónoma de nível 4 no seu modelo Ioniq. E a aposta da marca vai no sentido de continuar a investir para acelerar o desenvolvimento de dispositivos desse tipo nos seus automóveis nos próximos anos. Vários construtores têm-se esforçado no sentido de automatizar a mobilidade automóvel. E a tecnologia de condução autónoma é um dos vetores onde têm mais apostado. A Hyundai inclui-se neste grupo de fabricantes. O conceito preconizado pela marca coreana deverá alterar radicalmente a forma como as pessoas se deslocam num espaço individualizado e personalizado, indo de encontro às necessidades e desejos de cada um. Segundo a Hyundai, o foco do utilizador segue na direção de uma economia de partilha e, por isso, está a adaptar a oferta a essa tendência. O Ioniq autónomo é o exemplo disso mesmo. Trata-se de um modelo que oferece aos condutores a opção por 3 motorizações eletrificadas, que a marca está a usar para testar a condução autónoma de nível 4 nas estradas europeias. É um programa que envolve viaturas diferentes, capazes de vários níveis de condução autónoma numa escala de 0 a 5. O objetivo do Hyundai Ioniq autónomo é precisamente manter os sistemas de condução autónoma o mais simples possível. Isto foi conseguido utilizando o Cruise Control Intelligent Standard, um sistema já oferecido nos modelos Hyundai, com os detectores de ângulo morto, a câmara do assistente de manutenção na faixa de rodagem e a integração da tecnologia LiDAR.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Acordado em novembro do ano passado, o acordo para a fusão da PSA e da Fiat Chrysler foi definido, tendo como objetivo criar o quarto maior construtor automóvel do mundo, atrás de Volkswagen, Toyota e Renault-Nissan. À parte da questão puramente técnica, em que as duas empresas trocam metade das suas ações, esta decisão terá outras repercussões que interessa analisar. Segundo os dois construtores, as receitas combinadas podem chegar aos 170 mil milhões de euros, de acordo com os números resultantes dos balanços de 2018, que não levam em conta as contas da Magneti Marelli e da Faurecia. Foi falada uma deslocalização da sede do construtor para a Holanda, onde ficará localizada a administração presidida por John Elkann, da Fiat Chrysler. E também que o atual presidente executivo da PSA, o português Carlos Tavares, será o novo líder executivo ou CEO durante os próximos 5 anos. Ao mesmo tempo que será também ele membro do Conselho de Administração, com 11 membros, 6 deles nomeados pela PSA. No acordo também ficou explícito que a fusão não irá levar ao encerramento de nenhuma das fábricas já existentes. Sabe-se que a Fiat Chrysler vai pagar aos seus acionistas um dividendo especial de 5.500 milhões de euros e entregar-lhes as suas ações na sua unidade de fabrico de robôs, a Comau. Por sua vez, a PSA vai distribuir junto dos seus acionistas os 46% que detém na Faurecia, avaliados em 3 milhões de euros.
Já a seguir, flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O Rally da Suécia é conhecido por ser o evento de neve do Campeonato do Mundo da especialidade. um evento que normalmente é o segundo do calendário e se disputa em fevereiro. A prova, cuja primeira edição data de 1950, começou por se chamar Rally do Sol da Meia-Noite, numa alusão ao facto de, no Círculo Polar Ártico, os dias serem muito curtos e as noites muito longas no inverno. Sempre se disputou na região de Värmland, mas nem sempre teve Karlstad como centro operacional. Isso só acontece desde 1967, sendo que as assistências das equipas se localizam em Agfors, que não dista muito da cidade sede do Rally. O Rally da Suécia só faz parte do Campeonato do Mundo da Especialidade desde 1973 e é tradicionalmente um feudo dos pilotos nórdicos. Mas essa tradição foi quebrada em 2004, quando a vitória sorriu a Sebastian Loeb. É também uma prova muito dependente do fator que a diferencia das demais, a neve. Mas nem sempre isso foi a causa de preocupação para os organizadores, como sucedeu em 1974 devido à crise petrolífera. No entanto, em 1990, o Rally Sueco ficou fora do calendário mundial, devido a um sistema de rotatividade introduzido na época pela Federação Internacional do Automóvel. Mas a falta de neve tem sido a maior dor de cabeça com que os organizadores da prova escandinava se têm debatido. 2005 foi uma das edições em que a temperatura estava mais elevada e as especiais se transformaram em lama. E em 2020, o rally foi encurtado devido à escassez de neve, reflexo do aquecimento global do planeta. A falta de neve representa um grande problema para os participantes do Rally da Suécia, porque alinham com pneus de pregos, que são estreitos e utilizam pregos para aderirem melhor à neve fofa. Além disso, quando neva, formam-se os tradicionais bancos de neve, que servem de apoio aos carros dos concorrentes quando deslizam na neve mais fina e no gelo. Mas até pelo aquecimento global e a pegada ambiental que a prova comporta, os organizadores do Rally da Suécia têm-se esforçado para que o seu evento tenha o menor impacto possível na natureza. É por isso que desde 2019 os organizadores lançaram uma campanha denominada Rally Towards Zero, com claras estratégias para diminuir a pegada de carbono ao longo dos 3 dias de prova.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio falamos do novo Volkswagen Golf, do plano da Nissan para desbloquear o potencial dos veículos elétricos, da tendência de crescimento de veículos elétricos em Portugal em 2019 e da herança familiar entre pais e filhos pilotos de Fórmula 1.